Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Boldrin, redatora do Nexo. E eu tô aqui para convidar você a conhecer o Entre Aberta, um novo podcast do Nexo em parceria com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Ao longo de 8 episódios, a gente vai falar sobre a importância de entender melhor como funcionam os governos e o poder público e contar histórias de pessoas que estão trabalhando para aproximar a população de espaços de poder. A gente quer abrir portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Tudo isso para entender melhor o que a gente pode fazer para ajudar a transformar essa realidade. O primeiro episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 21, e é sobre a justiça brasileira. Para ouvir, é só assinar o feed do Entre Aberta no seu tocador de podcast preferido ou ir no site do Nexo. Até lá!
Uma operação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente e servidores de primeiro escalão da pasta. Uma operação que mira a exportação de madeira ilegal. Uma tentativa de conter a boiada estourada por Ricardo Salles. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021, dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação que teve como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Além dele, outros servidores importantes foram alvos dos 35 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, no Pará e no Distrito Federal, com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre esses servidores estão Eduardo Bin, presidente do Ibama, que foi afastado do cargo, além de outros 9 funcionários do primeiro escalão de Salles, que também foram afastados.
A Operação Aquanduba apura desde janeiro supostas exportações ilegais de madeira da Amazônia para a Europa e para os Estados Unidos. O nome escolhido pela Polícia Federal para a ação faz referência a uma divindade do povo indígena Araras, do Pará. Dentre as suspeitas de crimes investigadas pelo órgão, estão lá a corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. O Alexandre de Moraes também decretou a quebra do sigilo fiscal e telefônico do Ricardo Salles e de outros servidores. E suspendeu um despacho editado pelo Ibama em fevereiro de 2020 que permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de autorização.
A Polícia Federal estima que esse despacho teria sido elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, teria resultado na regularização de mais de 8 mil cargas de madeiras exportadas ilegalmente. De acordo com informações de bastidores apuradas pelo jornal O Globo, a polícia também investiga a possibilidade de servidores do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente terem recebido propina. O jornal também relata que Salles nomeou um agente da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, para interferir no Departamento de Inteligência do Ibama e atrapalhar possíveis investigações da Polícia Federal. O inquérito corre sob sigilo.
O ministro nega irregularidades, diz que está surpreso com a operação e classificou a ação policial como exagerada. Ao jornal Estado de São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas, essas medidas são desnecessárias, na medida em que o ministério e todos os funcionários poderiam ter ido se chamados para a Polícia Federal, fecha aspas. Segundo a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, o Salles esteve na manhã de quarta na superintendência da Polícia Federal em Brasília, de onde está sendo conduzida a operação. Pediu acesso aos autos e cobrou explicações sobre a ação. Ele estava acompanhado de um assessor armado, segundo o jornal, e foi informado que a investigação está sob sigilo judicial e sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes.
Quem também se manifestou sobre a operação foi a Procuradoria-Geral da República. O órgão soltou uma nota afirmando não ter sido consultado pelo Supremo antes da operação e que isso poderia, abre aspas, violar o sistema constitucional acusatório, fecha aspas. Normalmente, quando a Polícia Federal pede autorização judicial para medidas como uma busca e apreensão ou a quebra de sigilo de um investigado, o tribunal pede um parecer do Ministério Público. No caso, como era uma operação contra o ministro, esse parecer sairia do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. O mesmo Aras, que há mais de um mês foi instado a se manifestar sobre uma notícia-crime contra o Ricardo Salles apresentada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. O Salles e o Saraiva haviam entrado em conflito devido aos desdobramentos da maior apreensão de madeira ilegal da história da Amazônia. Um conflito que resultou na demissão do delegado.
Vamos então contar a história desse conflito entre o Salles e o Saraiva, cujos fatos estão relacionados à operação de hoje contra o ministro. Em dezembro de 2020, a Polícia Federal apreendeu cerca de 65 mil toras de madeira na divisa entre Amazonas e Pará. O Salles foi procurado pelos madeireiros ligados ao material apreendido para viabilizar a liberação da carga. Eles alegam que a extração foi feita de forma legal e que eles apresentaram à Polícia Federal autorizações de exploração florestal emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará. A polícia, por sua vez, diz que os documentos apresentados não são válidos.
Em abril, Ricardo Salles foi à área onde a madeira foi apreendida e fez críticas às ações da Polícia Federal. Ele afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que a demonização do trabalho dos empresários de madeira pode levar ao aumento do desmatamento ilegal e que a Polícia Federal busca criar uma sensação de insegurança jurídica.
Na mesma época, o ministro se reuniu com os empresários ligados à madeira apreendida e se comprometeu a fazer uma revisão rápida das suas documentações para a eventual liberação das toras. No mesmo mês, organizou também uma reunião entre a Polícia Federal e os madeireiros para que mostrassem os documentos que supostamente legitimariam a extração da madeira.
Foi na esteira desses acontecimentos que o então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou uma notícia-crime ao Supremo. Uma notícia-crime é uma comunicação de um crime. E a ação acusa o Salles de obstrução de investigação ambiental, advocacia administrativa e organização criminosa. O Saraiva acusa o ministro de demonstrar predileção injustificada pelos madeireiros ao tratá-los como inocentes e de patrocinar diretamente os interesses privados dos investigados.
Só para esclarecer, a operação Acanduaba não foi feita a partir da notícia crime apresentada pelo Saraiva em abril. Essa ação foi apresentada ao Supremo no dia 14 daquele mês. E a ministra Carmen Lúcia, que foi sorteada relatora, encaminhou os autos para o Aras, que decide se abre inquérito ou não contra o Ricardo Salles. E o processo está lá na mesa do Aras. Em 15 de abril, um dia depois de ter protocolado a notícia-crime, o Alexandre Saraiva foi demitido do cargo que ocupava havia 10 anos pelo recém-empossado diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino.
Essa investigação sobre a apreensão ilegal de madeira não é a única que está correndo contra o Ricardo Salles. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes também acatou um pedido da Polícia Federal para desarquivar uma notícia-crime para investigar uma fala do ministro em uma reunião ministerial em abril de 2020, num vídeo que veio a público um mês depois.
A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.
Essa é uma fala que ficou bastante famosa do Salles, na qual ele propõe que o governo flexibilize o quanto for possível da regulação ambiental enquanto os olhos do público estão voltados ao drama da pandemia de Covid-19, que na época estava em fase inicial no Brasil. Hoje ela já matou 440 mil pessoas no país.
Bom, na ocasião, a Polícia Federal protocolou esse pedido para investigar o Ricardo Salles e entender o que ele quis dizer, afinal, com passar a boiada, e se ele acabou tomando alguma medida nesse sentido. A ação foi arquivada na época pelo Alexandre de Moraes, depois do Augusto Aras ter dito que não encontrava indícios de crimes. Mas junto com a operação de hoje, a Polícia Federal disse ter novas provas que permitiriam a abertura da investigação contra o ministro do Meio Ambiente. Então, Alexandre de Moraes desarquivou a notícia-crime.
Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgado em fevereiro de 2021, encontrou 57 despachos federais do governo Bolsonaro relacionados a regras ambientais que podem ser considerados de desregulação e flexibilização. Mais da metade dessas medidas entrou em vigor após o ministro Ricardo Salles falar em passar a boiada.
O Ricardo Salles foi um ministro escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para colocar adiante seu projeto no meio ambiente, que aposta na desregulamentação e na flexibilização de leis de proteção ambiental e de terras indígenas. O presidente replica o discurso defendido por representantes do agronegócio e da mineração, segundo o qual esse tipo de legislação é empecilho ao progresso econômico.
O Bolsonaro fala bastante sobre esse tema. Ele já minimizou o desmatamento na Amazônia e chegou a culpar ONGs por queimadas na floresta, sem apresentar qualquer prova. Ao mesmo tempo, enfraqueceu os principais órgãos de fiscalização, como o IBAMA e o ICMBio. Muitos especialistas apontam o discurso presidencial como um incentivo à destruição ambiental. O governo ainda é acusado de se omitir no episódio do derramamento de petróleo no litoral brasileiro em 2019.
E para além do discurso, tem, é claro, as ações. Decretos, despachos, portarias, demissões, investidas em projetos de lei, paralisação de multas para quem desmata, militares fiscalizando crimes ambientais sem ter experiência na área, demissões no INPE, o órgão que monitora o desmatamento na Amazônia, exonerações no IBAMA e no ICMBio e loteamento de policiais na cúpula desses órgãos. No Congresso, tramitam com o apoio do governo federal uma série de projetos muito contestados. Um deles é para liberar a mineração em terras indígenas. Outro, uma proposta apelidada de PL da grilagem, baseada numa medida provisória do governo que propõe a legalização da propriedade de florestas invadidas recentemente. E também, na semana passada, avançou na Câmara um projeto muito criticado que muda as regras de licenciamento ambiental no país. São, portanto, uma série de medidas que compõem um projeto para o meio ambiente e para a Amazônia. Um projeto conduzido pelo Bolsonaro e operado pelo Ricardo Salles, e que tem dado como resultado níveis recordes de desmatamento na Amazônia.
Isso tudo influencia muito a imagem internacional do Brasil. É um processo que começou a acontecer com força na crise das queimadas de 2019 e que se repetiu em 2020. No fim de abril desse ano, 2021, 40 chefes de Estado participaram da cúpula de líderes sobre o clima, convidados pelo presidente dos Estados Unidos, que tem o combate a mudanças climáticas como carro-chefe da sua administração. A preservação da Amazônia é peça-chave para a redução da emissão de carbono no mundo. Por isso, a fala de Bolsonaro era uma das mais esperadas do evento.
Foi uma fala com tom mais conciliador do que de costume. O Bolsonaro se comprometeu a reduzir as emissões de carbono no país até 2030 e estipulou uma meta de redução do desmatamento. Um dia depois da cúpula, no entanto, o presidente cortou verbas destinadas ao meio ambiente.
A pressão não vem só dos Estados Unidos. Na Europa, parlamentos nacionais emperram a aprovação do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul, sob o argumento de que o Brasil não respeita cláusulas ambientais do trato. E não são só governos que acompanham o que acontece no Brasil nessa área. Hoje, quarta-feira, representantes de fundos de investimento estrangeiros manifestaram muita preocupação com a operação da Polícia Federal.
Essas declarações fazem parte de um movimento maior. Empresas de diversas partes do mundo têm colocado cada vez mais exigências de certificações ambientais para comprarem produtos brasileiros. E no auge das crises das queimadas, algumas chegaram até a boicotar a compra de produtos nacionais. E entidades financeiras já se manifestaram publicamente cobrando medidas de preservação ambiental do governo Bolsonaro. são mostras que as tentativas de conter a boiada não vêm apenas de autoridades brasileiras, mas também lá de fora.
A operação que teve como alvo Ricardo Salles aconteceu no mesmo dia em que a pandemia estava no centro do noticiário. Isso porque foi dia do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depor na CPI da Covid no Senado. Ele ficou 10 meses à frente da pasta e o seu depoimento era o mais esperado das investigações parlamentares. A fala se estendeu ao longo do dia de hoje e vai ser retomada amanhã, quinta-feira. Quem conta mais pra gente é o redator Estevão Bertoni, que acompanhou a sessão. Estevão, o que se destacou no depoimento do ministro? Ele trouxe informações novas sobre a atuação do presidente Bolsonaro na pandemia?
O general Eduardo Pazuello entrou no Ministério da Saúde em abril de 2020 por indicação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou 10 meses no cargo de ministro, chegou a dizer em vídeo que o presidente era quem mandava e ele só obedecia, mas na CPI afirmou nunca ter recebido nenhuma ordem de Bolsonaro. Os senadores lembraram que em outubro de 2020, um dia após anunciar a compra da Coronavac, a vacina chinesa produzida pelo Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, ele foi desautorizado por Bolsonaro, que mandou cancelar a negociação. Pazuello disse que essa ordem não existiu. Segundo ele, o que houve foi uma manifestação política do presidente na internet e que isso não significava uma ordem formal. Também alegou que a compra não havia existido, mas apenas a assinatura de um termo de intenção de compra.
E houve imprecisões, contradições no depoimento?
Apesar de ter conseguido um habeas corpus, que lhe garantia o direito de ficar calado se quisesse, Pazuello disse que responderia tudo, mas os senadores o acusaram de mentir em suas respostas. O ex-ministro disse, por exemplo, que o Ministério da Saúde respondeu a uma carta da Pfizer oferecendo vacinas. Tanto o presidente da Pfizer quanto o ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten disseram que a carta ficou 2 meses sem resposta. Pazuello não mostrou provas do que disse. O general também afirmou que a White Martins, empresa que fornece oxigênio para os hospitais de Manaus, ficou apenas 3 dias com estoque baixo do produto. Ele foi desmentido por senadores que apontaram que a crise no Amazonas, no começo de 2021, durou mais de 20 dias e que ele demorou a agir em socorro do Estado. Pacientes morreram devido à falta do insumo.
Valeu, Estevão. O texto dele você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
8 mil imigrantes entraram de uma vez nos territórios espanhóis de Ceuta e Melilla, alguns deles a nado. A crise migratória tem como pano de fundo uma crise política. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Aproximadamente 8 mil imigrantes marroquinos entraram ilegalmente na segunda e terça-feira na Espanha. Essa entrada aconteceu nos territórios de Ceuta e Melilla, que a Espanha possui desde o século XVI, no Marrocos, no norte da África. Para efeito de comparação, esses dois pequenos enclaves espanhóis têm populações próximas à capacidade de um estádio de futebol como o Maracanã. Ou seja, são duas cidades pequenas que a Espanha possui no continente africano. Ceuta e Melilla são, na verdade, a única parte da União Europeia que tem fronteira física com um país africano. Essa foi a maior entrada única de um grupo de imigrantes na Espanha de que se tem notícia. O grupo entrou pulando cercas e nadando pelo mar. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou uma viagem que faria à França e se deslocou para o local. Ele também enviou tropas das Forças Armadas da Espanha com blindados e com bombas de gás lacrimogêneo para o local. Pelo menos metade do grupo, 4 mil pessoas, foram repelidas de volta para o Marrocos. A imprensa espanhola diz que o governo marroquino não fez nada para impedir esse fluxo repentino. A atitude do Marrocos teria sido uma resposta ao fato de a Espanha ter oferecido tratamento médico contra a Covid-19 ao líder da Frente Polisário, que é um grupo que luta pela criação de um Estado soberano no Saara Ocidental. Esse território do Saara é reclamado pelo Marrocos desde os anos 1970, mas a Espanha não reconhece essa reivindicação. Além disso, o Marrocos se opõe também à própria existência dos enclaves espanhóis de Ceuta e de Melilla no norte da África, o que inflaciona a lista de desavenças que vai influenciar as decisões sobre o futuro desses imigrantes.
Da operação contra o ministro do Meio Ambiente, passando pelo depoimento do ex-ministro da Saúde na CPI da Covid, e finalizando com a crise nos enclaves espanhóis na África. Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertone, João Paulo Charlot e edição de áudio de Tomás Xavier, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.